Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Boa tarde, hoje temos aqui no nosso estúdio de gravação a nossa colega Teresa Noronha, que faz a Roda do Conto, e sou eu que a vou entrevistar com uma fotografia que ela teve o prazer de nos ceder e falar sobre ela. Passemos agora à questão fulcral. Como podem participar? Para participar, envie uma mensagem para o número de telefone 929-058-227 ou por e-mail radiobelém@jf-belém.pt. E serão posteriormente contactados pela Rádio Freguesia de Belém, indicando-lhes o dia de gravação selecionado para a vossa visita e o modo de o fazerem presencial ou por telefone. O que é necessário para participar? Previamente, terá de visitar o seu álbum de fotografias, selecionando uma, cheia de recordações felizes, que o faça de rir ou chorar de alegria. Com esse retrato em mão, poderá então o ouvinte estabelecer comigo uma conversa tecida de perguntas e respostas. No final do nosso diálogo, terá ainda a oportunidade de nos transmitir uma música ou canção que escolheu para esse retrato, ou permitirá que selecionemos uma música para si. Falemos agora de outras vertentes do programa, ou seja, a emissão numa base mensal de pequenas palestras ou entrevistas com entidades ligadas à história das sociabilidades, à história de vidas, à psicologia e à fotografia. A seleção da melhor fotografia do trimestre do programa Álbum de Recordações Felizes. Para participar na melhor fotografia do trimestre, terá de nos enviar uma fotocópia da fotografia inerente à nossa visita, juntando o respectivo formulário de cedência de som e imagem. Depois, serão os ouvintes a definir o retrato vencedor. Bom dia, Teresa. Quero falar-nos um bocadinho de si.
Boa tarde. Obrigada por este convite muito gostoso. É muito bom estar aqui. Sou um ser em construção. Sou uma mulher, mãe, avó. Que gosta muito de muitas coisas, apaixonada pela vida, apaixonada pelos outros, apaixonada pela arte, e muito feliz. Graças a Deus eu faço, também fiz um pouco por isso, mas faço só coisas que gosto. Há muitos anos que eu faço só coisas que gosto. Durante muito tempo fiz em simultâneo coisas que não gostava assim muito, mas sempre disponibilizei um tempo quase diário para fazer voluntariado, que era o sítio onde eu me sentia em pleno, em que eu me sentia útil, em que eu me sentia feliz, em que eu me sentia amada, durante muito tempo mesmo. Depois, em 2006, decidi formar uma associação, que eu sempre fiz voluntariado com a comunidade cabo-verdiana, é importante dizer isto à cabeça. E comecei o meu voluntariado num bairro na Amadora, dando aulas a crianças e jovens. E era apaixonante, eu adorava, assim que cheguei ao bairro, parecia que tinha nascido em Cabo Verde. Passado muito pouco tempo, estava completamente inserida, integrada e sentia-me extremamente amada. E isto foi algo muito importante para mim, porque eu tinha tido grandes perdas nesses últimos anos. Eu tinha perdido o meu sogro, que tinha morrido de cancro. Um ano depois a minha sogra suicidou-se e um ano depois o meu marido foi morto em Angola, na estrada, num atentado que nunca se percebeu bem de quem foi, supostamente a UNITA. E isto foram três perdas devastadoras na minha vida. Eu fiquei muito sem chão. Eu na altura tinha 41 anos e estava com ele desde os 14. Foram 27 anos com aquela pessoa ao meu lado. fiquei com 2 filhos e senti-me mesmo muito em baixo. Foi o início também da minha busca pela espiritualidade e foi realmente um momento de grande transformação interior e também exterior. E realmente a Mora Beza Cabo-Verdiana abraçou-me e acolheu-me e deu-me muito daquela compensação afetiva que eu estava mesmo a precisar. E foi realmente foi um amor bilateral. Eu dava muito e recebia muito. Então, como eu dizia, eu trabalhava, eu sou antropóloga, nunca consegui trabalhar na minha área, o que é difícil. E o bairro dava-me essa possibilidade também, porque eu conseguia agilizar projetos em que punha muitas das minhas ferramentas antropológicas. Portanto, era completo, não é? Eu aí era feliz, saía do trabalho, tinha todo o tempo do mundo, porque os filhos já eram mais velhos, e fiz muita coisa naquele bairro. Foi o início de uma grande caminhada, foi o início de uma grande paixão por Cabo Verde também, e estive naquele bairro muitos anos. Depois, em 2006, entretanto acompanhei as pessoas no processo de realojamento e em 2006 formei de raiz uma associação da qual fui presidente até há pouco tempo, de apoio aos doentes que vêm evacuados de Cabo Verde para tratamento. E sim, foi realmente um pleno, porque eu passado pouco tempo, tipo 3 anos depois de ter formado a associação, decidi pedir reforma antecipada para me entregar de corpo e alma a esse projeto. E foi lindíssimo. Passaram pelas minhas mãos centenas de pessoas que chegavam a Portugal doentes, porque vinham evacuadas ao abrigo de um protocolo de saúde, um protocolo bilateral entre Portugal e Cabo Verde. E eu fui um membro fundamental, não sendo família, foi família durante anos e anos de todas aquelas pessoas que vinham sozinhas e muitas delas, essencialmente as mais velhas, não falavam bem português. E como eu falo crioulo, fazia essa mediação nos hospitais e enfim. E foi muitíssimo gratificante. Portanto, a minha vida associativa ocupa grande parte da minha vida e dos meus afetos também. Depois escrevo, sempre escrevi, comecei a escrever muito cedo, mas nunca tive a ousadia, digamos, de publicar. Eu sempre escrevi poesia e depois, mais recentemente, comecei a escrever alguns pequenos artigos e ficção. Entretanto, tenho um neto e tenho um neto que, no tempo do Covid, ainda estava em Portugal. E eu estava separada dele, porque vivia sozinha, não podíamos estar juntos, não é? Então comecei a contar-lhe histórias, mas as histórias dele. Apontavam a câmara, o meu filho apontava a câmara para a legenda, para o livro, e eu ia lendo. Até que um dia pensei, espera aí, estás aqui sozinha em casa, não estás a fazer nada, porque não, tu escreves, porque não começaste a escrever histórias? E foi assim que começou uma nova aventura, foi uma nova estrada. E foi maravilhoso. Eu comecei a escrever histórias para o Rodrigo todos os dias, e durante, sei lá, um ano e meio, por aí, eu escrevia histórias diariamente e lia ao Rodrigo. Entretanto, ele foi crescendo e foi tendo já outros interesses e eu já não comecei a escrever histórias diariamente, mas comecei a escrever regularmente, eu escrevo regularmente histórias para ele. E publiquei um livro que foi escrito por ele e para ele. E pronto, e entretanto, o ano passado publiquei mais um livro de poesia, este ano irei publicar um livro de ficção. E como digo, realmente eu canto morna num coro, no coro Voz Terra, que é o único coro em Portugal que canta morna, que tem no seu repertório morna. Sou reikiana também. É o que eu digo, faço muitas coisas que eu amo fazer e acho que sou uma pessoa muito feliz.
É ótimo ouvir um bocadinho da sua história de vida, porque nos incentiva em muitos aspectos. Vamos então falar um bocadinho sobre a fotografia que nos trouxe a este programa. Sabemos que selecionou uma fotografia do seu álbum e gostaríamos que partilhasse connosco algumas recordações. Quem são as pessoas que figuram nela e quantos são os fotografados?
Ora bem, esta fotografia foi tirada na escola EB Antero Basalissa do Agrupamento de Escolas de Carnaxide. E nela estão várias crianças de vários anos letivos que representaram um dos contos do meu livro, A Gazela Amarela e o Macaco Peludo, que é uma história que tem a ver, que tem muito a ver com a preservação da natureza. Eu fiquei muito feliz quando a professora Carla me ligou e me disse que tinha, aliás, o filho da professora Carla participou no lançamento deste livro, que foi feito no Centro Cultural de Cabo Verde. Foi assim um momento muito mágico, com várias crianças. E uma das histórias foi adaptada a teatro pela escola. E então, Eu fui, pronto, fui assistir, como é evidente, não é? E foi tão interessante, foi muito bonito, porque as crianças, quando eu cheguei, disseram: vem a escritora, a escritora, a escritora. E toda a gente me rodeou, e depois eu desmontei muito aquela coisa da escritora longe, então aproximei-me deles, e esta fotografia tem muito a ver com isso. Sou eu rodeada com não sei quantas crianças estão aqui, mas estão seguramente perto de 20, todas elas com os trajes adaptados ao teatro. Todas caracterizadas, e foi uma peça lindíssima. Eu lembro-me, por exemplo, na peça, na história aparecem vários animais, nomeadamente as cobras, e então havia meninos que estavam a rastejar no chão, a fazer aquele barulho das cobras, e foi lindo, e foi lindo. E mais do que isso, que é o que eu acho que é importantíssimo na arte ou em qualquer outro tipo de coisas na vida, a minha história só alertava, e eles no fim da história continuaram e fizeram, deram de certa maneira um caminho, um caminhar para a resolução de um problema. Porque a minha alerta muito, alerta e responde pontualmente a um problema. Eles ali ampliaram essa resposta e foi maravilhoso perceber isso e perceber o amor com que as crianças entraram dentro da história, como é que elas incorporaram as personagens, como é, foi tudo lindíssimo. Por isso é que eu tenho muitas fotografias, tenho milhares de fotografias, adoro fotografias, e pensei várias vezes que fotografia que eu vou levar. Mas como estamos aqui num contexto de histórias infantis, tinha que ser algo que tivesse a ver com isso. E no contexto de histórias infantis, esta pareceu-me realmente a mais adequada.
Já me disse onde é que foi tirada a fotografia, portanto... E como estão eles? Estão todos...
Estão todos caracterizados. Eles estão todos mesmo caracterizados. Foram as professoras que os pintaram. E não só. Eles também têm alguns trajes adaptados. Fizeram coisas mesmo adaptadas à peça.
Este retrato foi tirado para comemorar algum evento?
Foi tirado para comemorar exatamente o lançamento desta peça, que foi feita no fim do ano letivo do ano passado.
Quer contar-nos algum episódio que associe a essa foto, alguma história engraçada, alguma tirada que os miúdos tivessem dito, alguma sugestão?
Foi interessante. Eu nesse dia estava super mal disposta e pensei 3 vezes, vou, não vou, porque estava de facto muito mal disposta. E cheguei lá e fui muito bem acolhida. Aliás, eu fui a primeira pessoa a chegar, assisti, tive o prazer de assistir àquela citação inicial das crianças, das recomendações finais e não sei o quê. E depois assisti, eles muito excitados, mas assim que entraram em cena, eles incorporaram imediatamente a sua personagem e foi maravilhoso ver. E depois, no fim, queriam aproximar-se, mas tinham vergonha. E depois veio um que não era exatamente, digamos, a personagem principal, mas era um dos figurantes, um dos animais, né? E depois, de repente, começaram a vir e depois, de repente, vieram todos. E todos queriam falar ao mesmo tempo. E todos queriam fazer perguntas ao mesmo tempo. E todos queriam dizer quem eram ao mesmo tempo. E foi lindíssimo, foi lindíssimo, lindíssimo.
Portanto, abriram-se depois.
Abriram-se.
Dispõem certamente de outra ou de outras fotografias associadas a esta. Desejaria fazer algum comentário sobre elas, portanto, fotografias que sejam ou das suas histórias ou que estejam, de qualquer maneira, ligadas a elas.
É assim, não tenho muitas, tenho mais deste evento, tenho outras deste evento, mas aquela em que eu acho que, porque eu tenho várias fotografias desta peça, mas em que ou estou eu sozinha com duas crianças, ou estão só eles, esta é a única que eu tenho, em que estamos todos, em que estou eu e está este coletivo de pequenos atores tão maravilhosos que representaram.
Embora não esteja aqui na minha série de perguntas, eu vou-vos dizer, gostaria de fazer mais vezes este género de interpretação das suas histórias?
Adoraria, e eu já propus isto, até já propus a Cabo Verde fazê-lo, porque, como se calhar já teve a oportunidade de perceber, eu não conto histórias só, não são só histórias engraçadas, são histórias, todas elas têm uma finalidade e todas elas veiculam um valor. Eu acho que, através da história, a história é um instrumento valiosíssimo. É interessante perceber, por exemplo, que em África os griots transmitem todas as tradições orais através das histórias, e o história-história é um veículo muito importante de transmissão de cultura. Antigamente, por exemplo, não havia televisão, não havia tantas distrações, e era comum os mais velhos contarem, juntarem as crianças e contavam, e cada história contavam, havia sempre um detalhe que era acrescentado. Portanto, eu tenho histórias sobre várias temáticas. Aliás, o meu último livro é exatamente isso. São 7 histórias e cada história versa um tema. E acho que era uma maneira incrivelmente interessante de fixar valores numa sociedade em que às vezes os valores parecem estar um bocado esvaídos.
Então fica aqui um convite aos mecenas que queiram aproveitar a sabedoria e a criatividade da Teresa Noronha e disponibilizar-lhe o sítio e os meios para o fazer.
Tá. Agora bem? Vou só acrescentar que o livro chama-se Na Rota das Sete Luas. Foi um livro escrito para o meu neto. São sete histórias escritas para o meu neto Rodrigo. Inicialmente são todas escritas para eu. Depois a rádio encarrega-se de difundir. E todas elas, portanto, sete, na rota das sete luas, sete é um número mágico, é um número que tem muitas conotações, não é? Das sete luas, porquê? Porque são histórias para ler à noite, em que a lua está presente. Durante sete dias temos ali a lua, que pode não estar exatamente lua nova, a mesma fase, por isso são sete luas. É por isso que dei este nome.
Houve alguma razão especial para ter escolhido esta fotografia sobre todas as outras que tem no seu álbum?
Era a única em que nós estávamos todos juntos, eu e eles.
Há mais alguma recordação feliz que queira acrescentar a este retrato?
Sempre, eu gosto imenso de crianças e desde muito cedo fiz voluntariado com crianças e jovens. E é sempre uma energia muito, muito pura, é sempre uma energia muito verdadeira. Porque normalmente as crianças dão exatamente aquilo que têm na alma, não têm filtro. Ainda não têm muitos a priori. Portanto, quando olho para esta fotografia, eu sinto exatamente isso. A pureza, a verdade, a magia, a energia bonita. E é algo que me faz sempre muito bem.
Não quer contar-nos assim nenhum episódio ou uma historinha ou uma tipo anedota que às vezes as crianças são tão cativantes a fazer e a dizer-nos e que nos fica na memória? Nunca nos esquecemos que aquela criança nos disse aquilo e ficou.
Olha, eu posso lhe contar uma história que não tem muito a ver com esta fotografia. Eu fiz muitos anos, como eu disse, voluntariado com Cabo Verde, mas não só. Houve um período da minha vida que eu fiz voluntariado com a comunidade guineense. Num período muito específico em que vieram refugiados da Guiné-Bissau, crianças e mulheres, derivado de um golpe de Estado feito por uma pessoa que entretanto faleceu, que foi Assoumane Mané. Essas crianças e mães foram todas para quartéis, nomeadamente Cascais, Queluz e, se não me falha a memória, Vila Franca. E eu fazia voluntariado ao fim de semana com as crianças do quartel de Cascais. Era fantástico, porque o quartel disponibilizava-me tudo quanto eu precisasse, uma sala de aula, montes de folhas, cadernos, lápis, todo o material que eu pudesse precisar para apoiar ali aquelas crianças. E toda uma vez por mês ele fazia um bolo e levava para os meninos que faziam anos naquele mês. E como compreendo, foram crianças que saíram de Bissau, depois vieram via Dakar e saíram debaixo de fogo e viram morrer muitas pessoas da família. E vinham com muitos traumas. Havia lá uma criança pequenina que eu adorava, que chamava-lhe o passarinho, porque aquela criança nunca parava quieta. E um dia eu não dava bem aulas, eu dava-lhes mais apoio. Nós íamos todos para uma sala, eu metia as crianças todas lá dentro, os mais pequeninos ficavam a fazer desenhos, eu levava plasticinas e não sei o quê, e os mais velhinhos tentava dar-lhes o mínimo de normalidade no meio daquele caos da normalidade em que eles viviam. E um dia deixei cair um apagador. E o passarinho deu não sei quantos gritos, meteu-se debaixo da carteira, com as mãos na cabeça, a abanar a cabeça, e depois eu tive que o abraçar, e pronto, uma criança muito traumatizada. E nesse dia tinha levado um bolo para os anos do mês, e uma das formas de acalmar as crianças, normalmente a gente vai sabotados com os doces, né? E disse, passarinho e tal, depois de o abraçar e dar muitos beijinhos e tal, temos um bolo, queres um bolo? Quero, quero um bolo. E lá fomos todos comer o bolo. E eram, acho que eram duas meninas e um menino que faziam anos naquele mês. Uma delas voltou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, Teresa, por muito que eu viva, eu nunca mais me vou esquecer deste bolo e deste aniversário. Eu não estou na minha casa, eu não estou na minha terra, e esta fatia de bolo que eu vou comer e que tu trouxeste vai-me ficar na minha memória para o resto da minha vida. E isto é maravilhoso.
Isso é um presente muito especial.
É.
Muito especial.
Eu tenho muitas...
Presente que lhe deram a si.
Tenho
que deu,
muitas
que lhe
memórias
deu...
destas.
É muito bonito.
É.
Aliás, acho que podia escrever algumas dessas histórias também.
Eu estou a fazer isso.
É uma sugestão. É. Porque é bonito isso. É.
É o meu próximo, não é o meu próximo livro, mas é o meu próximo próximo.
Exatamente. Gostaria de associar alguma melodia ou canção a este retrato ou gostaria que escolhêssemos alguma para si?
Eu gosto muito de morna. Irei depois escolher uma morna e vou comunicar qual é a morna que eu vou escolher. Mas é de certeza uma morna.
Som, dragão, fugir de mim. dose de ódio magoado, espopulado, botando para trás. Senhor Deus está dando vida de paz. Ponha pecado de ódio magoado. Na menino, na sombra com fugir de mim. Na menino, na deixa minha filho dormir. Sono de vida, sonho de amor, o graço do esse no sorte, se Deus mais logo manda no morte, quem que tem medo tá morrer cedo. Na menino, na sombra um fugir de mim. Na minha filha dormir, toma minha ombro, encosta a cabeça, jantava o peito, amarra gás, o espírito doce acabou tem pressa, deita com jeito, dorme na paz. Na menino, na sombra, fugir de mim. Na menino, na deixa minha filha dormir. Na menino, na sombra, minha filha dormir.
Muito obrigada. Gostámos imenso de ter connosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a doutora Teresa Noronha um dia feliz, bem como a todos os ouvintes que esperamos queiram partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.
Obrigada.